conscientes do tempo que nós enfrentamos, vou terminar, Sr. Presidente, peço desculpa. Nós sabemos que, do ponto de vista estrutural, a medida correta para a população mais carenciada é o primeiro direito, a medida correta, porque é aquela que vai permitir, de forma estrutural e permanente, conseguir proporcionar condições de habitação digna à nossa população. Esse é um trabalho que demorará, tem as suas dificuldades, é um trabalho que é feito com as autarquias. Nós temos estado a receber as estratégias locais de habitação, continuaremos durante o próximo ano a fazê-lo. Ainda hoje foi lançado um bairro em Arruda dos Vinhos, a senhora Secretária de Estado de Habitação esteve presente, no quadro do primeiro direito. É um processo em curso. Tal como é a reabilitação...
Conclua, senhor Ministro.
Vou terminar. Tal como é a reabilitação do parque público, dos imóveis do Estado e a sua disponibilidade para a apelação de rendimentos médios. No que diz respeito a 5 de outubro, de que estava a falar, o projeto está em curso. Infelizmente não é nos prazos e com a celeridade que nós todos desejávamos e que os estudantes necessitam, mas o concurso foi lançado, o projeto foi atribuído e ele está, neste momento, a decorrer. Primeiro direito,
parque público,
de rendimento acessível e terminando. Temos, no que diz respeito ao apoio financeiro de Covid, de facto, julgo que o Bloco de Esquerda apresentou uma proposta para que haja uma aprovação sob compromisso de honra e depois 60 dias para a apresentação dos documentos. É uma forma rápida e célere de nós podermos dar resposta a esta necessidade. A Bolsa Nacional de Alojamento Emergente ou Urgente vai começar a ser trabalhada agora. Essa é uma falha. A resposta que tem sido dada...
Para concluir, faz favor.
Eu vou mesmo terminar. Tem sido dada não das formas adequadas, mas tem sido dada recorrendo a várias instalações do Estado, militares ou da saúde, ou turísticas, entre as quais pousadas da juventude. Esse trabalho está a ser feito neste momento, não é a solução adequada, mas dada a capacidade do Estado neste momento, é isto que nós podemos fazer. Muito obrigado a todos.
Muito obrigada, Sr. Ministro. A mesa foi tolerante, porque há pouco também interrompi o Sr. Ministro na anterior intervenção para chamar a atenção dos Srs. Deputados para o facto de estarem a fazer os apartes que são regimentais, mas sem máscara, e portanto também houve algum tempo destinado ao Governo que foi usado pela mesa e por isso houve alguma tolerância, mas peço que se cinjam aos tempos atribuídos a cada oradora. Terminado a abertura deste debate, passamos ao período das intervenções. Para efeito, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Costa, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. A pandemia do Covid-19 veio alterar profundamente o dia-a-dia dos portugueses e, no setor dos transportes, essa realidade não foi diferente. A procura, num primeiro momento, diminuiu significativamente, fruto do medo e do confinamento. A desaceleração sentida na economia, com consequências no emprego e nas respostas sociais, são uma realidade aos olhos de todos. O receio do transporte público passou a ser uma consequência inevitável dos dias que vivemos, sendo necessário o restabelecimento da confiança para a necessária recuperação económica, sem colocar em causa o eixo da saúde. Vivemos tempos de resiliência e, mesmo no período de estado de emergência, foram muitos os portugueses que diariamente tinham de se deslocar para a nossa economia e os serviços não pararem. Nestes debates sobre a pandemia, devemos olhar sempre para as respostas e colocar um discurso de confiança. Confiança nos decisores, confiança nos profissionais de saúde, nas forças de segurança e na proteção civil, nas empresas e nos portugueses. E sim, confiança nas nossas empresas públicas de transporte, que, ao contrário dos privados, estão com um nível de oferta próximo do pré-pandemia e, no caso da CP, reposto a 100%. Assistimos hoje ao natural aumento da procura, fruto do regresso de muitos aos trabalhos de presencial e à reabertura progressiva do comércio e serviços. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda marcou este debate sobre transportes públicos e habitação. Neste temos resposta a uma crise sanitária nunca antes vista. Uma primeira questão que aqui devemos colocar: não devemos permitir colocar portugueses contra portugueses e, por isso, esse discurso é perigoso e deve ser evitado. Contudo, é conhecida a situação epidemiológica em Lisboa e Val do Tejo e os históricos constrangimentos nos transportes e na habitação desta região. Muitas das questões colocadas têm uma base social e devemos combater as desigualdades. Este é um dos pressupostos das políticas públicas que defendemos: combater sempre as desigualdades. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista assume a existência de dificuldades. A maioria delas anteriores a março deste ano, algumas delas com décadas, e outras fruto da tentativa de distribuição e privatização das empresas de transporte público no período da Troika. Neste período de exceção, as empresas públicas de transporte apostaram na implementação de medidas de contingência, nomeadamente na desinfecção e nos desequipamentos de proteção individual. O atual Governo tem investido no material circulante, em novas linhas ferroviárias, de metro, barcos e autocarros. E não deixa de ser curioso vermos quem mais lutou para impedir o investimento público nos transportes com discurso de querer o ótimo, o que nem sempre é possível. Assumimos e compreendemos os receios da população e estamos disponíveis para, em conjunto com todos os agentes e com o Governo, encontrar as melhores respostas, mas respostas credíveis. Por exemplo, uma das propostas que é debatida, substituir comboios por autocarros, além de ser ambientalmente inviável, seriam necessários cerca de 40 autocarros por cada comboio. Não nos parece possível. Nos tempos da Troika, era necessário desmantelar e privatizar, e não investir. Era a única estratégia existente para os transportes. Com esta visão, como seriam os resultados nos dias de hoje? Basta ver como se comportam os privados nestes tempos de pandemia. Tempos excepcionais obrigam a respostas excepcionais, a nível de transportes e de habitação. Mas não queremos esquecer o ponto de partida. Seria importante sublinhar, por exemplo, pela primeira vez, a CP vai ter aprovado um contrato de concessão. A nível da habitação, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista defende que uma crise económica e social não se siga a ela um problema de habitação. E isso tem de ser feito com apoios aos arrendamentos, aos créditos e com medidas como os bairros sociais saudáveis. São necessárias mais e melhores respostas? Certamente que sim. Mas, historicamente, somos um dos países com menos habitação pública e isso é fruto daqueles que julgavam que o mercado resolvia tudo. Concluo a intervenção, sublinhando a necessidade de confiança nas respostas públicas na área dos transportes e na área da habitação. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Filipa Roseta, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Senhora Presidente, Senhor Ministro, Senhores Membros do Governo, Senhores Deputados e Senhoras Deputadas. Em matéria de políticas de habitação, a resposta à pandemia dividiu-se em duas fases: a primeira de emergência, a segunda de recuperação. Nas medidas de emergência, o PSD esteve ao lado. Houve e há falhas, mas entendemos as dificuldades e reconhecemos o mérito dos funcionários do IRU que, em pandemia e teletrabalho, montaram de raiz um novo sistema de apoio. Neste momento, temos pela frente três desafios e o nosso caminho vai ser diferente. É preciso criar confiança para a retoma no mercado, regular as condições mínimas de habitabilidade e utilizar as propriedades vazias do Estado para alavancar a retoma. A confiança é determinante para estimular o reajustamento natural entre a oferta e a procura, do modo menos intervencionista possível. Para isto, o Estado tem que ser claro a garantir o direito à habitação e o Estado tem que ser claro a garantir o direito à propriedade privada. Ninguém sabe o que vai ser o mercado imobiliário pós-Covid, mas sabemos que não vai ser o mesmo. Temos 171 mil famílias com pedidos de moratória aprovados, ou seja, não estão a pagar o crédito à habitação até 31 de março. A estas acrescem 128 mil pedidos de moratórias privadas. No total, são 300 mil créditos imobiliários em suspenso. Por outro lado, a pressão que o turismo existia caiu e as rendas estão naturalmente a cair. Neste contexto, propusemos a medida de flexibilização já apresentada para transitar do alojamento local para o mercado de arrendamento sem penalizações, mas foi chumbada. No segundo desafio, é preciso encarar a sobrelotação que já existia em Lisboa. As pessoas alugavam camas em quartos partilhados por muita gente, pagando rendas mensais entre 100 a 200 euros por mês. Descobrimos com a pandemia que este governo mantinha requerentes de asilo a seu cargo num hostel com a capacidade de 6 adultos por quarto, sem cumprir qualquer requisito de área mínima. Neste hostel, no coração da capital, estavam 136 infectados pelo coronavírus a cargo do governo, em condições indignas para os próprios e perigosas para a comunidade envolvente. Alertámos que estas situações não se enquadravam no regime jurídico existente e que precisavam de ser disciplinadas por uma portaria que até hoje ainda não saiu. Vamos ao último e terceiro desafio, as propriedades devolutas do Estado. Anuncia-se um novo programa no IRU que vai fazer a necessária identificação dos imóveis públicos disponíveis. Isto parece que estamos num filme onde está sempre a passar a mesma cena. Ninguém diz nada e todos batem palmas. Será que temos que lembrar que se lançaram um programa em 2016, há 4 anos, chamado Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, exatamente com o mesmo propósito? Exatamente com o mesmo propósito. E sabem o que é que este fundo fez em 4 anos? De 3 anos de mercado imobiliário dinâmico, com 800 edifícios públicos vazios na mão, sabem quantos é que fez? Zero. Nada. N-A-D-A, nada. Em 4 anos, nada. Em matéria de habitação pública, nunca se ouviu um governo falar tanto sobre um tema onde fazia tão pouco. Mas, infelizmente, falar não é fazer. Ainda bem, Sr. Ministro, que reconhece o trabalho do engenheiro Ferreira do Amaral, ministro de Cavaco Silva, que lançou o maior programa de habitação pública das últimas décadas. Como ele diz, o grande problema de executar é realmente das pessoas, não é das ideologias. Mas a coisa piora. A pretexto da urgência, o Governo propõe uma política de obras públicas pouco transparente. A pretexto da urgência, propõe aumentar os limiares do Tribunal de Contas para 750 mil euros, abaixo do qual vão passar, sem escrutínio prévio, praticamente todos os contratos dos mais de 600 milhões de obras incluídos neste plano. A pretexto da urgência, retira exigências de especificações técnicas no momento da contratação. A pretexto da urgência, cria um regime excepcional num formato onde é difícil comparar qualidade-preço das propostas, facilitando o favoritismo, o conluio e a corrupção. Acham sensato? Num país onde o anterior primeiro-ministro socialista José Sócrates confirmou em entrevista ao jornalista Vítor Gonçalves na RTP, ao minuto 16, que recebia empréstimos de milhares de euros em dinheiro vivo de um bom amigo a quem tinham sido adjudicadas obras públicas num regime excepcional criado no seu mandato. Eu gostava muito honestamente de partilhar convosco os sonhos que eu tenho para as cidades verdes e digitais do futuro e que eu sei que a nossa comunidade consegue construir.
Para concluir, senhora
deputada. Mas a verdade é que este programa agora lançado retira-nos alento. Depois dos estádios de 2004, depois da modernização do parque escolar, só deposito esperanças nos técnicos que estão no terreno e quero lançar a eles um apelo. Sejam rigorosos no escrutínio, não desistem de acreditar que o futuro deste país pode ser diferente.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o senhor deputado Jorge Costa, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.